Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. E como é que é essa questão que você estava falando aí da numerologia para tomada de decisões, olhar o que a gente já teve?
Então, daí o que acontece? Eu desenvolvi um, e até por conta do aconselhamento biográfico, uhum. o que eu entendi, né? Que a gente faz o nosso mapa numerológico, meu mapa de nascimento. Este é o meu projeto. Uhum. E aí eu tenho o meu ano, eu vou estudar meu ano pessoal. Então, como é que tá? Mas vai ser agora 2024. É isso aqui que está se mostrando para mim, favorável para mim. É isso que eu vou ter que ter. Ah, ó, aqui eu vou ter que ter mais cuidado. Aqui eu posso usar isso a meu favor. Eu posso, né, trabalhar nesse sentido. Nossa, é meu ano de, por exemplo, o ano 5. Ano de viagem, de mudança. Eu mudo de cidade, eu mudo de trabalho, eu mudo de casa, eu mudo de país. Enfim, eu vou para o mundo. É um ano de ir para o mundo. Então, eu olho para isso. Só que, como é que eu me preparo para esse ano de 2024? Aí, eu faço uma pesquisa. Eu vou olhar, desde o meu nascimento, todos os meus anos, 4 e 5. E a gente percebe que existe uma repetição. Em todos os meus anos, 4, nossa, com 4 anos, eu e a minha mãe, a gente mudou de casa. Daí, passa 9 anos, o outro ciclo de 4. Nossa, daí eu mudei de escola. Nossa, daí eu mudei de país. Emprego, de país. Se apresenta uma... Tem um padrão que se repete, que pode ser ali um sinal. Então, nossa, eu tô querendo mudar de país. Putz, será que é o melhor ano para mudar de país? Deixa eu olhar na minha história.
Até para saber se dentro disso a pessoa teve boas ou péssimas experiências,
tudo,
né?
Não, porque se foi péssima, ela se repete.
Uhum.
Se repete. Porque eu não aprendi aquela lição ainda.
E
porque
daí, se ela foi boa...
Existe uma transformação.
Entendi.
Tá, então a gente olha, é esse o olhar. Então, como é que eu tô transformando esses meus anos?
Para quebrar os padrões.
Para quebrar o padrão.
Ai, que legal.
Porque o que acontece? Gente, quantas coisas.
Como faz pra agendar mesmo?
Eu tô curiosa.
Eu tô super.
Tô curiosa pra saber como é que a gente vê esse padrão no mapa.
Ela faz a pesquisa.
Então, é assim, o que acontece? A gente faz o mapa. Então, esse processo de pesquisa são várias consultas. Né?
Uhum.
Então, a primeira, o mapa numerológico completo. Preciso entender qual que foi...
Quem é você?
Quem é você?
Qual é o teu projeto? Nome e data de nascimento.
Nome completo de solteira para as mulheres, tá? E a data de nascimento. Vou olhar para aquilo.
Uhum.
Ok? Estudamos o seu mapa. Encontro número 2, consulta número 2. Nós vamos olhar para o teu ano pessoal. O que, que se prepara? Do 3 para o 4... Tá? Do segundo para o terceiro encontro, eu vou fazer você fazer uma pesquisa.
Uhum.
Então, você vai lá olhar nos teus anos 3, 4 e 5, por exemplo. Tá? Normalmente são 3 anos que a gente olha, porque é o anterior, o atual e o futuro.
Uhum.
Tá? Lembrando que, como o ano pessoal vai de aniversário a aniversário, normalmente a gente vive 2 anos pessoais dentro de um ano, ano universal.
Uhum.
Tá? Daí você vai fazer uma pesquisa, você vai olhar lá e vai dizer, nossa, em 2002 aconteceu isso, 9 anos depois, 2011, aconteceu isso. E quando a gente se prepara para isso, existe uma preparação, chega. Quando eu leio o mapa, na leitura do mapa completo, aparecem datas impactantes da história. E às vezes eu leio o mapa e falo, nossa, mas o que aconteceu com você com 2 anos de idade? Ah, não lembro. Daí, sei lá, daí domingo você vai almoçar na casa da tua mãe e daí a tia. Nossa, mas sabe que eu lembrei que você... Lembra aquela vez que a tua filha caiu?
O universo entrega de
presente. O universo entrega. Uhum.
A dúvida se responde.
Se responde. Então, essas respostas, essa pesquisa, ela se apresenta.
Uhum.
Então, no terceiro encontro, a gente vai olhar para isso. Qual que é o padrão? O que está repetindo? O que está acontecendo na minha história? Nossa, estou melhorando. Não, eu estou lá enroscada na mesma situação. Daí a gente faz um trabalho, né? Conversa sobre aquilo. Daí do terceiro para o quarto encontro tem mais uma liçãozinha de casa. Eu peço para normalmente fazer um desenho para transformar aquilo que talvez não seja tão bonito, tão legal, porque a gente tem muitas feridas. né? Para ficar mais bonito. Eu desenho aquilo, eu transformo aquilo. E aí, eu pego o ano pessoal, né? Esse que seria o próximo, vamos dizer assim, o 2024, e trago na pesquisa e no teu mapa. E daí, assim, ó, aqui nesse período, presta atenção, que pode acontecer isso aqui. Nesse período, olha, tá favorável para isso. Então, é como se a gente conseguisse construir um roteiro para o próximo ano, baseado
na tua história.
Porque quando a gente fala de biografia, qual que é o nosso maior tesouro? O que que a gente leva daqui?
A experiência.
A nossa experiência. Uhum. O que a gente colheu do que a gente viveu aqui. É isso que vai ficar registrado lá
e
no
qual
nosso...
Qual é o melhor momento para fazer? Assim, é perto do aniversário ou é em virada de ano mesmo?
É que depende. Eu oriento sempre fazer perto do aniversário. Por quê? Porque daí tá virando. Mas não tão perto. Tá? Uhum. Então, assim, quando a gente entra no último trimestre do ano pessoal, uhum, é o momento de começar a pesquisa. Por quê? Porque daí eu tenho tempo... Tô num trimestre 9, tenho que terminar algumas coisas aqui, não tô terminando nada.
Tá.
Daí, ok, então vamos... Não que vá acelerar o processo, uhum, mas eu tomo consciência daquilo.
Entendi.
Tá? Eu tomo consciência. Então, assim, eu faço aquilo...
Consciente.
Tá. A minha ação, né? Ela é a minha consciência, a minha ação é ciente.
Tá. Ai, que legal, né?
Sim.
E quanto tempo dura essa análise? São 4 encontros, mas dura quanto
tempo? Os encontros são de 1 hora. Eu faço sempre pelo Zoom, tá? Depende da tua data de nascimento, da tua idade, uhum, né? Porque vai ter...
Para senhoras, assim.
Normalmente para senhoras. Normalmente são 4 ou 5 encontros.
Tá.
Normalmente, tá?
E aí, o intervalo entre eles?
Então, do primeiro para o segundo, a gente pode fazer na semana. Então, uhum, faz uma semana um, depois faz outra semana outro. Porque quando a gente faz a leitura do mapa, vem muita coisa. Eu recebo muito assim, Vivian, juro, nunca ninguém falou de mim como você falou. É impressionante como você entendeu coisas que nem eu mesma entendia sobre mim. Então, é muito impactante mesmo a leitura do mapa. Ela traz, assim... E é claro que isso depende da entrega da pessoa.
Uhum.
Tá? Tem mapas que fica ali um negocinho engessado. Uhum. Por quê? Porque você tem que estar aberto para isso. Se você não se abre, não chega. Né? Então, assim... Daí do primeiro para o segundo, normalmente uma semana. E daí do segundo para o terceiro, como tem essa pesquisa, daí a gente pode passar um pouquinho para 10 dias, 15 dias para você ter. Porque tudo depende do tempo, da disposição, da vontade e da coragem.
Eu sou, correndo.
Porque. mas é que tem gente que tem ferida na infância, né? E daí, tipo. Cara, não, será que eu quero olhar pra isso? Não quero. Tá, vou olhar. Né? Então, tem esse respeito, uhum, por essa história. Tá? Tem esse respeito. Tá. Então, daí das outras, de uma vez por semana.
Depende,
enfim,
da ansiedade do consulente.
Isso, por aí.
Algo mais de perguntas aí, Dona Mi?
Eu tô pensando aqui que todos os caminhos vão para dentro, né?
Todos, sempre.
Todos.
A gente
sempre
falou em dezembro sobre relações transparentes e a todo momento a gente falava do olhar para dentro, do olhar para, uhum, si, dessa, uhum, coisa do que não é egoísmo, né? Fazer, uhum, esse, uhum, esse mergulho no profundo.
Uhum. Não, eu tava pensando nisso e aí fico pensando na perspectiva do ano, né? E como que isso casa, né? Se todo mundo olhar pra si e tentar trabalhar essas feridas, essas coisas e, né? Trabalhar ali na
fluidez. Aí fica tão mais fácil, não é?
É tão bom. E, enfim, era só isso que eu tava pensando aqui enquanto a Vivian falava. E fiquei curiosa, obviamente, pra fazer, uhum, isso. Mas daí me vem muitas perguntas, assim, mais coletivas mesmo. Assim. Uhum. Da perspectiva, assim, de tudo isso para o mundo, para a comunidade, né? E enfim.
Mas é interessante essa tua fala, porque como é que eu posso atuar na comunidade, nas relações, se eu não olho para mim?
Com certeza.
Então, a partir do momento que eu mergulho nesse egoísmo, vamos pôr ele entre aspas aqui, né? É, eu tô olhando pro mundo. Porque eu trabalho, tudo bem. Eu vou trabalhar em mim e daí eu vou morar lá no alto da montanha pro resto da vida? Nossa, como eu sou boa, como eu sou linda, como eu sou fofa, como eu sou querida. Comigo? Oi, não, né? É lá, né?
Então,
será que eu sou tão fofa assim quando a pessoa me fecha no trânsito?
Foi uma coisa que a gente tava falando até, que como, quando a gente faz esse mergulho, ele é difícil, às vezes ele é dolorido, às vezes ele é caótico, às vezes a gente, né, tira um monte de emaranhados. Mas depois que a gente dá aquela acordada... A vontade que você tem de dividir e de comunicar e de trazer o outro para a experiência é tão grande que você quer que outras pessoas façam também.
Sim, mas
você
é que...
quer comunicar e dizer, experimenta pelo menos.
Mas é que não tem, você só consegue levar o outro através da tua transformação e da tua conduta.
Exatamente, né? Mas assim,
por isso que
a partir
é no social.
Do momento que você está transformado, e aí assim, porque tem muitas coisas que já não fazem mais sentido. Então várias pessoas deixam de fazer sentido. E esse eu acho que é o grande desafio, você se transforma. Aí automaticamente você se comunica e se relaciona com pessoas que também já estão mais ou menos nesse, nesse processo de transformação.
Frequência.
O grande desafio é alcançar as pessoas que não estão nesse lugar e tentar fazer elas terem vontade de ir, né? Para esse processo.
Sim, sim.
Porque senão a gente fica na bolha.
Fica. Mas é que assim, é em todo lugar. Então eu vou aqui e daí eu vou ali, eu guardo, ponho meu carro no estacionamento e daí eu sou gentil pro guardador de carro. Daí eu vou, sei lá onde, vou falar com o presidente e eu sou gentil com o presidente também. Então aonde eu estou não vai mudar a minha conduta, a minha forma de atuar no mundo. Claro que é muito difícil, porque a gente tem... Nossa, a pessoa me fechou aqui, pô. Não, a pessoa me fechou, ela tá com pressa. Então, assim, aquela gentileza que tem que ser natural. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de bondade, de amor, de altruísmo, de olhar para o outro, né? Eu trago um exemplo, assim, que é clássico quando eu leio o mapa, que é mais ou menos assim. Então, toda sexta-feira de tarde, eu compro um bolo e vou lá na casa da minha tia para levar o bolo. E daí minha tia diz assim para mim: nossa, Vivian, você é tão boa, você é a melhor sobrinha do mundo, meu Deus, que doçura, que gentileza, que amor. Nossa, preocupada com a tia, papapá. Só elogios. Mas eu compro o bolo porque eu quero agradar a tia? Ou eu compro o bolo porque eu tô tão carente que eu preciso escutar que eu sou a melhor sobrinha do mundo? Então, a partir do momento que eu olho para isso e tá tudo bem, se eu... Não, eu preciso ir lá. Porque afinal, nossa, a vida tá tão dura. Eu vou lá levar o bolo pra tia porque a tia vai dizer que eu sou a melhor sobrinha do mundo. É isso que eu preciso escutar agora. E a partir desse alimento, dessa validação, desse amor, desse carinho que é transparente da tia, eu vou começar a fazer isso pro mundo. Eu manifesto entre os... Então, isso me transforma. Então, esse exemplo do bolo é muito bacana. Porque, não, será que eu vou lá? É, acho que eu vou mesmo. Para escutar que eu sou a melhor sobrinha do mundo.
Mas a forma que você sai de lá é válida.
E daí a transformação, eu consigo colocar isso no mundo.
Exato.
Tá.
É o fim que justifica o meio.
Nesse caminho, caso. Sim. Porque daí, tudo bem. Porque daqui a pouco isso vai estar dentro de mim. Eu vou me sentir útil. Lá é a minha parte do meu quebra-cabeça. Muda. Transforma. Tá. Existe uma transformação.
E também não deixa de ser um ato de disciplina. Você vai executando. Até que aquilo se transforme. Mesmo que seja um hábito, que entre numa coisa de rotina.
Isso.
Né? A gente fala sempre assim que precisa ter disciplina. Você precisa engajar num certo ritual para que as coisas façam sentido. Nada que é feito largado
não
faz
flui.
Sentido.
Não flui. É o respeito que você coloca
perante
tudo, na verdade.
Todas as ações.
Tudo,
né?
Perante tudo. Você vai, o teu respeito, ele começa a ampliar. Então você, não, tudo bem, tô aqui, esse é o momento. Não, tô no caminho de volta para casa. Então como é que eu tô olhando, né?
Que é isso que você trouxe antes da presença.
Da presença.
De estar presente no agora, né?
Isso.
Mas com esse respeito, com consciência.
Isso.
Então estamos alinhados, estamos muito alinhados.
estamos.
O tempo todo.
Uhum. Maravilha. Quando presente, sim. É, só para encontrando um fim, trazer ali um resumão. Então, para estarmos presentes e conscientes das energias que nos envolvem.
No número 8.
No número 8.
Uhum. Eu já tô aqui.
Então, justiça.
Poder.
Poder.
Justiça. Verdades, né? E esses ganhos financeiros, é a colheita. Os ganhos financeiros, eles existem também, mas a colheita. Então, tudo que. Como é que eu vivi esses meus últimos anos e tentando trazer para as minhas virtudes, para os meus pontos positivos. Porque eu vou ficar lá na minha culpa, nossa, sei lá, briguei com a minha mãe. Não. Eu vou olhar para os dias que eu tive os melhores momentos com a minha mãe, porque daí o meu olhar para isso, ele potencializa ali. Então eu vou, porque se eu fico na frequência do medo, da drama, da culpa, da raiva, é isso que eu vou vibrar, é isso que eu vou colher.
Com certeza.
Então como é que eu consigo olhar para os meus últimos anos com compaixão, com amor comigo mesmo?
Tô feliz que eu fiz uma ótima semeadura em 2020.
Eu também.
Mesmo. Uhum. Eu ainda falei para Michelle, eu falei, eu aproveitei a pandemia para plantar.
Isso.
Uhum. É bom.
Usei o 4, hein? Sem medo.
Muito bom.
Usei o 4.
E você? Como plantou a sua...
O que você plantou.
O que você plantou, o que você semeou aí em 2020.
Quem tá com medo da colheita de 2024, levanta a mão.
E é isso. Lembrem-se sempre, né? A informação a gente usa pro bem, dá pra você ter o conhecimento. E aí, usar isso que você sabe sobre si, sobre o ano, nas tuas reflexões. E usar isso pro lado positivo.
E ninguém vai agendar com a Vivi antes de mim. Eu tô na fila.
Feliz ano novo, meu
Feliz
gente.
Feliz ano novo, pessoal.
Feliz ano novo.
Vivian, obrigada. Vivian, obrigada.
Imagina, obrigada. Obrigada a você.
Quer deixar o seu arroba, por favor? É óbvio.
É arroba vivibroto com dois T's.
Vivi Broto com dois T's
no
Instagram.
Nós vamos deixar na descrição,
né? A gente vai deixar na descrição também. E para agendar consultas, entra em contato junto no Instagram mesmo.
Tem o link da bio lá, entra já entra direto. No...
Então, maravilha.
Tá, gente,
obrigada.
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 Até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michelle Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.